amigo do campo, ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo ouvinte! Hoje vamos começar o programa com uma boa música.
É isso mesmo, Macau. Uma canção típica de Rondônia, que conta a história da Estrada de Ferro Madeira Mamoré.
Uma ferrovia construída entre 1907 e 1912 para ligar a cidade de Porto Velho a Guajará-Mirim.
O principal objetivo dela era facilitar o transporte da produção de borracha do interior do estado até Porto Velho.
Mas por causa da morte de milhares de trabalhadores durante a construção, ela ficou conhecida como a Ferrovia da Morte.
Com vocês, a canção Estrada de Ferro Madeira Mamoré, na voz do cantor e compositor Bado.
Você precisa ver para saber como é que andava o trem na Madeira Mamoré. Caminhos de ferro no oeste do Brasil, de Porto Velho até Guajará-Mirim. Quanto progresso conduziu aquele trem. Em regresso, vai chegando ao triste fim. Você precisa ver para saber como é que andava o trem na Madeira Mamoré. Cada dormente colocado no seu leito, a lenda diz e não é mentira.
Depois dessa bela canção, nada melhor do que apreciar um cafezinho vindo diretamente de Porto Velho, café Conilon. Tá servida, Selma?
Opa, Macau, é claro que sim. E é sobre este café que nós vamos falar hoje. O nosso tema é colheita do café Conilon.
A lavoura do Conilon é típica da região norte por causa da boa adaptação ao clima e da baixa altitude da região.
É, mas quem tem mais detalhes sobre os cuidados para garantir o sucesso da colheita é o engenheiro agrônomo Samuel Fernandes, da Embrapa Rondônia.
Ele conversa agora com o jornalista Daniel Medeiros. É com você, Daniel.
Um dedo de prosa.
Hoje nós vamos conversar com Samuel Fernandes, engenheiro agrônomo da Embrapa Rondônia, que vai nos falar sobre a importância das práticas adequadas de colheita do café Conilon. Samuel, qual o primeiro passo para uma boa colheita de café Conilon?
Primeiro passo é estar com a lavoura 100% madura. Então, o café estando maduro, é uma época correta de começar a fazer a colheita do café Conilon. O café Conilon, ele normalmente ele amadurece aqui em Rondônia, as variedades mais precoces, fim de abril, início de maio, as médias, maio e até início de junho, as mais tardias.
E por que é importante colher o café quando ele está bem maduro?
Isso é importante porque o café maduro, ele proporciona um maior rendimento, ele proporciona uma qualidade melhor. Então, quando você vai colher assim um café antecipadamente, vai precisar de 25 até 30 latões de café para produzir uma saca de café, porque ele ainda não está bem formado, os grãos são menores e fica mais leve, né, na hora que faz o beneficiamento dele. Então, para produzir uma saca, vai precisar de até 30 latões, chega até 30. E se você colhe o café maduro na época correta, você vai precisar de 18 a 20 latões só para produzir uma saca de café.
Certo. E definida a época certa, como se faz a colheita?
A colheita deverá ser feita no pano, né? Seria o pano estendido debaixo da planta do café e a derriça em cima do pano manual, né? Então, é uma das formas melhores que tem para colher o café, a que a gente pratica aqui em Rondônia.
Explica para a gente por que é tão importante retirar todos os frutos do cafeiro.
Nós temos uma praga no café que se chama broca do cafeiro. Essa broca do café só ocorre no café quando tem o fruto do café em cima da planta do cafeiro. Ela ataca o fruto em qualquer estágio, de verde até maduro. Então, você não pode deixar café na planta. Você colhe, se ficar algum fruto para trás, você faz um repasse na colheita e retira todos esses frutos, porque se ficar o fruto, pode ficar uma broquinha de um ano para o outro em cima da planta, que vai aumentar a população de broca no próximo ano, né?
Certo. E depois de colhido o café, o que se deve fazer?
Depois de colhido, imediatamente, no mesmo dia, ele deve ser levado para o terreiro. E o ideal seria terreiro de alvenaria, que seria o local de secagem do café. Um problema que ocorre é que o pessoal tem colhido o café e colhe bem, conforme eu disse, no pano, mas largam o café ensacado na roça, amontoado no meio da lavoura, por vários dias, por 8, 10 dias, então ele fermenta dentro do saco ou em terreiro amontoado no meio da lavoura. Isso aí vai prejudicar a qualidade da bebida.
E por que os produtores de Rondônia preferem o café Conilon e não o Arábica?
Devido à facilidade de colheita, porque na nossa região aqui colhe o café Arábica em fevereiro, março, numa época muito chuvosa. E o Conilon, ele é colhido em maio, que é a época correta de colher, é uma época seca. Então, você colhendo esse café no período seco, facilita muito a colheita, né? E secagem dele. E colher o Arábica em março, fica muito difícil a colheita e secagem dele.
Os nossos agradecimentos ao Daniel e ao engenheiro agrônomo Samuel Fernandes. E o nosso bate-papo sobre café Conilon ainda não acabou, não.
Daqui a pouco vamos conhecer o produtor Jussi Merlin, da área rural de Ouro Preto do Oeste. Mas antes, uma pausa para uma receita especial.
Quem dá a dica é a nossa colega Dulcinea de Souza. Vamos lá.
Pitacos da Hora.
A receita de hoje é cocada com café. Lápis e papel nas mãos e vamos anotar. Ingredientes: uma lata de leite condensado, duas medidas de açúcar, meia medida de café forte, um coco médio ralado, uma colher de chá bem cheia de manteiga. Preparo: leve ao fogo baixo, mexendo até soltar do fundo da panela. Despeje numa tábua untada e deixe esfriar. E depois corte em quadradinhos. E sirva, e bom apetite.
Obrigado pela receita, Dulcinea.
E agora sim, vamos chamar o produtor Jussi Merlin. Quem conversa com ele é o Zenildo Ferreira.
Fala, produtor.
Qual é o ponto mais importante que o senhor acha na colheita do café?
Olha, eu observo muito a maturação do grão de café. Eu tenho observado aqui na região, muitas pessoas, muitos produtores aqui, quando o café começa a ficar verdicano, eles entram colhendo o café. Aí quando vai para secagem, produz aquele grão de café parecendo um grão de pimenta do reino. Eu começo minha colheita de café com 50% de maturação. Estando 50% de maturação, o restante está ali verde cana, já chegando, né? Então quando eu vou terminar, eu tô com 100%, 80%, 100% de maturação. Eu não ponho café verde, ponho café só bem maduro, com 50% para cima de maturação.
Ok, seu Jussi. Eu queria ver com o senhor qual era o ponto mais assim que o senhor recomenda que tenha mais cuidado, que se tenha mais atenção no processo de colheita para o produtor de café da Amazônia.
Olha, eu tenho observado, produzo o café aqui da seguinte forma. Eu tenho o meu parceiro que põe um café comigo, o café é apanhado no mesmo dia, ele é trazido para o terreiro. Eu não faço igual o certo produtor que deixa o café ensacado ali 10, 15 dias, quando vai despejar o café no terreiro, parece uma casa de cupim. Então isso é uma coisa que tira a qualidade do café.
O que é que tem melhorado para o senhor, quais são os benefícios que o senhor tem quando o senhor adota essas práticas? Por exemplo, colher o café mais 50% maduro, ter esse cuidado na secagem. O que é que tem beneficiado o senhor?
A primeira coisa é preço, né? Eu tendo um produto na minha mão com qualidade, eu tenho onde brigar pro preço. Eu não tendo um produto com qualidade, como é que eu vou brigar? E fazendo a colheita bem feita, eu não vou deixar grãos para trás lá, para a próxima colheita, broca da infestação de broca. Eu tenho, o meu índice de infestação de broca na minha lavoura é mínimo, é coisa mesmo que acontece por acaso. Praticamente não tenho broca na minha lavoura.
Obrigada, Zenildo. Boa sorte aí no seu trabalho, seu Jussi. E vamos à dica dos nossos parceiros do Serviço Florestal Brasileiro.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Apresentação Mara Régia.
Por incrível que pareça, justo quando o manejo sustentável se expande na Amazônia, faltam profissionais com capacidade para fazer o serviço. O engenheiro florestal Johan Zuid, criador do Instituto Floresta Tropical, analisa o problema.
Um dos problemas que falta profissionais, que na exploração florestal e chamada manejo, não há manejo. Simplesmente criação de pastos e conversão de floresta. Então nós não temos uma conscientização pública que é manejo.
O Instituto Floresta Tropical em Paragominas, no Pará, aposta na formação de novos profissionais para fazer o manejo florestal sustentável. Segundo o Zuid, a carência é de 100 mil pessoas, um mercado em expansão. E se você se interessou em fazer esse curso ainda este ano, acesse o site do Instituto Floresta Tropical, www.ift.org.br.
Você, ouvinte, se quiser saber mais sobre as boas práticas para o plantio e a colheita do café Conilon, ligue pra gente, anote aí o telefone.
0800-646-1160. E antes da gente ir embora, que tal uma dica para você cuidar melhor da sua saúde?
Ao pé do ouvido.
Rádio Inca, informação e saúde.
Olá, amigos, eu sou o cantor Dominguinho e estou aqui para falar de um assunto de extrema importância, o câncer relacionado ao trabalho. Você sabe o que é isso? É quando descuidamos da saúde no ambiente de trabalho. Desenvolvemos algum tipo de câncer. Não apenas quem trabalha em mineradoras ou com produtos químicos corre o risco de desenvolver a doença. Por exemplo, trabalhadores que se expõem muito ao sol e não se protegem correm o risco de ter câncer de pele. Fique atento às suas condições de trabalho. Lembre, sua vida vale muito mais.
Rádio Inca, informação e saúde. Realização Instituto Nacional de Câncer, Ministério da Saúde. Produção Criar Brasil, apoio Fundação Vale e também com o apoio dessa rádio.
Pois é, amigo produtor, você que trabalha com extrativismo, com pesca e também na lavoura e está na lida todos os dias, fica muito tempo exposto ao sol. E o sol é o principal causador do câncer de pele. Então, é preciso se cuidar. Se você trabalha exposto ao sol durante muito tempo, use roupas que protejam sua pele, como camisas de manga comprida e chapéus de abas largas. Use sempre um protetor solar, no mínimo número 30. E lembre-se de passar o protetor de novo sempre que suar demais ou depois de lavar o rosto.
E agora, Macau, vamos contar para o ouvinte o tema do próximo programa. Mandiocas tolerantes à podridão mole.
Opa, esperamos você.
Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal. Brasil, um país de todos.
Este programa é produzido pela Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Maria Clara Guaraldo. Locução, Selma Rosana e Jorge Macau. Conteúdo, Embrapa Rondônia.